Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre as mudanças nos indicadores de pressão e colesterol considerados normais. E o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Rodrigo Lana, que é mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília e é cardiologista do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados. Dr. Rodrigo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui novamente.
Dr. Rodrigo, antes a gente ia ao cardiologista e ele media a pressão da gente, falava assim, você está com 12/8 e a gente saía feliz da vida achando que estava normal. E agora esse não é o normal. Mudou isso por quê?
Então, a gente teve recentemente, no final de setembro de 2025, no último Congresso Brasileiro de Cardiologia, a publicação da nova diretriz brasileira de tratamento da hipertensão. E nessa nova diretriz, a sociedade brasileira resolveu introduzir um conceito diferente, um conceito novo, que é o conceito de pré-hipertensão. Claro que na hora que essa informação chega no grande público, aí passa aquela impressão assim, poxa, então 12/8 agora não é mais o que é o bom, eu já estou doente, eu já estou com pressão alta. E, na verdade, não é isso. É uma medida a mais de atenção para que a gente possa agir preventivamente e tentando evitar lá no futuro outras complicações.
Quer dizer, uma pré-hipertensão seria isso?
Isso. Então, o nome dessa pressão que estaria acima de 12/8, mas abaixo de 14/9, é pré-hipertensão. Ou seja, estou quase hipertenso. E a gente tem que entender que quando eu trato a pressão alta, o meu objetivo principal não é só ter um número bonito naquele aparelho que mede a nossa pressão. Eu trato a pressão arterial elevada hoje para lá na frente evitar que aconteça um infarto, que aconteça um AVC, um derrame ou uma insuficiência renal que venha precisar de hemodiálise. Então, duas coisas, né? A gente sabe que prevenir é melhor do que remediar, isso a minha avó já sabia dizer com grande inteligência. E a outra coisa é que quanto mais cedo a gente atua preventivamente, maior é a chance de eu ter um bom resultado lá na frente. É a mesma coisa que a gente faz numa revisão de carro. Eu não espero o carro dar problema, eu faço a manutenção preventiva para poder rodar bem, para poder viajar bem. Então, antes mesmo da gente chegar num estado de hipertensão franca, existem medidas que a gente pode fazer para poder parar aquele processo patológico, aquele processo de doença. E vários estudos foram mostrando para a gente que já pequenas elevações de pressão lá na frente, e aí a gente está falando de uma janela de tempo de 10, 15, 20 anos, podem acabar elevando realmente o meu risco de ter um problema do coração, um problema de circulação. Então, se eu já estou cruzando aquela barreira, já estou cruzando aquele limite, é importante para o médico e para o paciente ficarem atentos e falar assim, opa, está na hora da gente parar aqui, pensar e ver o que mais que a gente pode fazer para melhorar a saúde.
E, doutor Rodrigo, por exemplo, a pessoa pode imaginar assim, bom, eu estou com 12/8, agora eu estou pré-hipertenso, eu vou ter que tomar remédio. É isso que acontece?
Não necessariamente, né? E provavelmente na grande maioria das vezes não vai ser o caso. A gente tem que entender, de novo, que o maior problema que a gente pode vir a ter é um infarto, um AVC, e isso não é só uma questão que depende da pressão alta. Então, vai depender de um colesterol elevado, se a pessoa tem ou não tem um diabetes, se a pessoa é obesa, se ela está dentro do peso certo, se ela tem outras alterações metabólicas que sejam relevantes, se ela é sedentária, se ela faz atividade física, se ela é mais jovem, se ela é mais idosa. E aí, dentro desse contexto, a gente consegue fazer uma gestão de risco. Para pessoas que têm um risco relativamente baixo, a alteração que eu estou vendo é basicamente, ó, sua pressão veio aqui 12,5/8, mas não está fazendo atividade física, mas está com 30 anos, não tem outras coisas aqui que eu estou vendo como fatores de risco maior. Então, quem sabe se a gente começar a fazer um exercício regular e considerar que o exercício é o seu remédio nesse momento, né? Então, o mesmo critério, a mesma regularidade que eu teria para tomar esse remédio, eu vou ter para fazer o exercício, essa vai ser a intervenção mais importante nesse momento. Agora, eu tenho uma pessoa que já tem mais idade, já tem um diabetes, tem uma história na família de diversas pessoas que já tiveram infarto, que já tiveram AVC. Então, eu posso falar assim, olha, aqui a gente precisa ser mais agressivo nesse tratamento, mais assertivo, mais proativo, e aí eu posso iniciar uma medicação, nem que seja uma medicação mais fraca, mas eu quero chegar mais rapidamente no meu alvo de controle de pressão para evitar problemas no futuro.
Tá certo, doutor Rodrigo, eu estou perguntando isso porque muitas vezes a pessoa chega e acha que só o 12/8 define tudo. E o que o senhor está dizendo é que não, na verdade tem um contexto em volta disso que precisa ser analisado, é isso?
Exatamente, e porque a gente não pode pensar que uma máquina biológica complexa como o corpo humano pode ser definida e reduzida a simplesmente um fator. Por isso que uma avaliação completa ela é necessária. A gente tem que olhar todos esses vetores, todos esses fatores que eles se somam e se potencializam. Né? É a mesma coisa da gente pensar num incêndio. Né? Se eu tenho ali um mato que está seco e mais uma fagulha, uma guima de cigarro, mas aí alguém vai e joga um querosene. Então, todas essas coisas podem ir aumentando e aí vem o vento ajuda a espalhar aquele fogo. Então, todos esses fatores são contribuintes para o incêndio florestal, da mesma forma que esses diversos fatores de risco cardiovasculares vão ser importantes para a gente definir qual que é o risco real daquela pessoa no futuro ter um problema.
E, doutor Rodrigo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou também uma nova diretriz, a Diretriz Brasileira de Dislipidemia e Prevenção de Aterosclerose, e que mudou também a questão da indicação do LDL, né? Dos números que são indicativos de uma normalidade. Por que que houve essa mudança?
Isso realmente aconteceu. Esse nome feio, aterosclerose, nada mais é do que um entupimento na circulação. Né? Eu acho que é a forma mais fácil das pessoas entenderem. A gente tem um corpo que, à medida que o tempo vai passando, ele vai apresentando alguns desgastes. E uma das coisas que acontece é esse estreitamento dos vasos sanguíneos, das artérias, no caso, do mesmo jeito que antigamente acontecia com aqueles tubos de aço galvanizado na circulação que iam enferrujando no interior. A aterosclerose é um processo que vai ser fundamentalmente vinculado à gordura circulante no sangue, que é o que a gente chama de colesterol, e potencializado por outros fatores, como a gente falou, a pressão alta, o diabetes, etc. Do mesmo jeito que uma estrada se desgasta porque tem uma carreta que passa ali, e aí a carreta não pode estar pesada demais, porque senão o desgaste do asfalto vai ser maior do que o que deveria ser, a gente também tem essa situação no nosso corpo. Se a gente tem mais pressão, ou se a gente tem mais colesterol circulante, a gente vai ter mais desgaste e, consequentemente, maior estreitamento dos vasos. E, em última análise, quando a gente fala de um infarto, é um entupimento total da circulação ou quase total da circulação do coração, por exemplo. Quando a gente fala de um AVC, é um entupimento total ou quase total de um pedaço da circulação do cérebro também, por exemplo. A ideia de se reduzir os alvos, e principalmente a gente está falando aqui da lipoproteína de baixa densidade, que é o LDL, é porque a gente também tem estudos, do mesmo jeito que a gente viu que a pressão já minimamente elevada pode ter repercussões lá na frente, a gente sabe que quanto maior o LDL, maior é o risco de ter algum problema de circulação. E essa relação ela é quase linear. Nesse sentido, a gente quase que poderia dizer assim que o LDL, quanto mais baixo, melhor.
Certo. E chegou a mudar o limite máximo? Porque antes era 130, né? Era o medidor de normalidade. Caiu isso?
Isso. Hoje a gente tem uma redução desse nível de 130 para 115. Mas a gente tem que pensar isso como alguns alvos, algumas metas, né? Necessariamente, quem tem 130 hoje de LDL vai precisar de tomar um remédio? Também não. Né? A gente vai seguir aquela mesma linha de raciocínio que a gente segue na pré-hipertensão. Então tá, o único problema que a gente está identificando aqui é esse colesterol LDL que está levemente elevado. Como está a alimentação dessa pessoa? Como que está o nível de estresse dela, como está o sono, como está a qualidade do sono. Existem outras medidas que eu posso fazer para chegar nesse nível de 115, e de 130 para 115, que é uma redução relativamente pequena, de 10%, isso é perfeitamente viável com mudanças, principalmente na alimentação. Agora, se eu tenho uma pessoa que tem um risco mais elevado, porque tem pressão alta, porque tem diabetes, eu posso ter metas que são muito mais rigorosas, por exemplo, de 70 de LDL, ou então se é uma pessoa que já teve uma série de infartos, mesmo tomando remédio para colesterol, às vezes a minha meta vai ser chegar abaixo de 40.
Certo. E outra coisa que me chamou a atenção, doutor Rodrigo, foi a questão da lipoproteína A e a ApoB. São proteínas que eu nunca tinha ouvido falar e que a Sociedade Brasileira de Cardiologia chama bastante atenção agora nesse momento. O que, que elas são exatamente?
Isso. Vamos pensar da seguinte forma. Acho que todo mundo no colégio já fez uma experiência de jogar azeite num copo com água, né? Uhum. Ou óleo num copo com água, e viu que os dois não se misturam, né? Então, gordura e água não se misturam. A gente tem a gordura circulante no nosso corpo, que está circulando no nosso sangue, e o nosso sangue é predominantemente água. Não tem jeito, ela não vai se dissolver ali. Então, eu preciso de arranjar um jeito daquela gordura ser transportada no meu sangue. E o que o nosso corpo, de forma muito inteligente, faz é criar uma casca de proteína, né, em volta de moléculas de gordura. Por isso, esse nome lipo, que vem de lipídio, que é gordura, e proteína, que é a proteína. O leite, por exemplo, tem uma grande quantidade de proteína que está dissolvida ali, por isso que ele tem aquela cor branquinha. Então, a proteína ela se dissolve muito facilmente. Quando a gente fala desses nomes, desses vários nomes, assim, HDL, LDL, tal, o que a gente está falando é qual que é o comportamento de densidade, ou seja, uma relação de peso e volume dessas substâncias em relação às outras. O HDL, que seria um colesterol que tem uma função protetora, ele é o H de high, que seria o colesterol de alta densidade. O peso dele em relação ao volume seria mais alto. Já o LDL, ele tem baixa densidade. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Quando eu falo que o seu LDL colesterol está elevado, eu estou medindo praticamente a quantidade de gordura que tem naquela molécula. Mas eu não sei exatamente quantas moléculas, quantas partículas circulantes daquilo ali tem. Então, vou dar um exemplo aqui que pode deixar isso mais claro. Nós estamos aqui na Praça dos Três Poderes, né? Nós estamos aqui no Congresso Nacional, e eu tenho 2.000 pessoas que vão sair daqui e vão lá para o estádio Mané Garrincha, para quem conhece Brasília, que está aqui no mesmo eixo monumental, alguns quilômetros ali para baixo. Essas pessoas, elas têm algumas opções de deslocamento. Elas podem se deslocar de ônibus, elas podem se deslocar de carro, ou elas podem se deslocar de moto. Sendo que pode escolher ou um ou outro, tá? Se for de ônibus, todo mundo vai de ônibus, cada ônibus na sua capacidade máxima. Se for de carro, todo mundo de carro, carro na sua capacidade máxima. Se for de moto, todo mundo de moto na sua capacidade máxima, 2 pessoas, né? Qual seria o que geraria o maior transtorno, o maior caos no trânsito? Provavelmente a moto, porque leva muito menos pessoa por cada unidade de transporte. O que causaria menos impacto seria o ônibus. Porque a gente tem menos unidades de transporte carregando muita gente ao transporte de massa. Então, vamos lá. Quando eu falo LDL colesterol, o que eu estou falando é tem 2.000 pessoas. Mas eu não sei quais são os meios de transporte que elas estão utilizando. Eu não sei qual que é o grau de caos que aquilo está trazendo para o trânsito do meu corpo, para a minha circulação. Uhum. Uma alternativa que eu tenho para isso é fazer a dosagem da ApoB. Porque a ApoB, cada partícula de LDL, cada uma unidade de transporte, ela tem apenas uma ApoB em cima dela. Então, é como se eu tivesse colocado um tagzinho em cima de cada ônibus, em cima de cada moto, em cima de cada carro, e aí eu consigo contar. Falar assim, olha, eu tenho 2.000 pessoas, mas eu tenho só 40 ônibus, ou eu tenho aqui 400 carros, ou então eu tenho aqui 1.000 motos. Então, eu consigo falar qual que é verdadeiramente o impacto no trânsito quando eu doso a ApoB. Uhum. E o que é especificamente a LPA nesse contexto? A LPA é uma unidade muito pequenininha que tem proporcionalmente uma carga grande de lipídio, de gordura. Então, a LPA seria basicamente eu rastreando as motos, uhum, aquela partícula que mais causa transtorno no trânsito. Se a gente traz isso agora para um conceito biológico da circulação, qual que é o grande problema da LPA? e ela tem baixa densidade, ou seja, ela boia, né? Ela vai estar mais na periferia da circulação e não no meio do vaso, mais próximo da borda, mais próximo da parede do vaso, e ela é muito pequenininha, então ela consegue entrar com facilidade na parede desse vaso e já começar com mais facilidade também esse processo de inflamação que vai gerar a formação da placa, do ateroma, da aterosclerose e aquele estreitamento. Depois da LPA, seria a partícula de LDL, que é contada pela ApoB, que ela também fica na periferia, mas se eu tenho, por exemplo, um LDL muito alto com relativamente pouca ApoB, quer dizer que eu tenho mais ônibus, né? Uhum. Eu tenho ela sendo transportada em partículas maiores, e aí provavelmente o impacto ali na circulação vai ser menor também. Então, essa proporção LDL, ApoB, LDL, LPA, isso é que vai ser relevante. E quanto pior for essa relação, e a gente consegue analisar isso de uma forma boa com esses marcadores, a gente vai conseguir dizer, num segundo passo, assim, opa, ó, não tem pressão alta, não tem diabetes, tem esse colesterol que está alto, mas esse alto aqui é um pouco pior, porque eu tenho muita ApoB e eu tenho muita LPA. E aí, com isso, eu também consigo tomar decisões de falar assim, não, então vamos ser mais rigorosos nesse controle, nas nossas metas e no uso de medicação para esse controle adequado.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao Dr. Rodrigo Lana, que é cardiologista do Departamento de Atenção à Saúde da Câmara dos Deputados e é também mestre em Ciências Médicas pela Universidade de Brasília, que conversou conosco hoje sobre exatamente isso, as mudanças nos indicadores de pressão e colesterol considerados normais pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muito obrigado, Dr. Rodrigo.
Eu que agradeço pelo convite mais uma vez.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.